errais não conhecendo as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Vamos ler três versículos inicialmente, porque esse capítulo 13 é um capítulo um pouquinho diferenciado e eu queria trazer uma palavra breve, uma palavra introdutória sobre esse capítulo 13. Mas vamos ler primeiramente os três primeiros versículos de Hebreus 13, que compõe aqui um parágrafo. Está escrito assim: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo-vos vós também no corpo. Nosso Deus nos ajuda a fazer a tua vontade. Amar o Senhor acima de todas as coisas, porque amando o Senhor, nós estaremos automaticamente nos afastando do mundo. Isso é natural. Por isso, amar o Senhor acima de todas as coisas, nós vamos nos afastando do mundo. Cada dia que nós nos achegamos ao Senhor, ó Deus, nós nos afastamos do mundo, da nossa natureza adâmica, nossa natureza pecaminosa e carnal. E agora pedimos que, através do teu Santo Espírito, venha ajudar e contribuir com os nossos irmãos que estão a nos ouvir, a tua igreja, os salvos pelo sangue precioso e poderoso de Jesus, de mais diversas denominações. Não pregamos uma denominação, não pregamos nenhuma placa, nós pregamos a Jesus. E a Jesus crucificado, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Por isso, Senhor, ajuda os teus filhos em várias denominações que tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, não tem outro. E como a palavra de Deus, como única regra, Senhor, de inspiração plenária, de fé e prática e conduta, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, agradecemos já pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, só uma breve palavra sobre esse capítulo, que é um pouquinho diferenciado de todo o restante da carta. Em toda a carta, o nosso escritor, ele argumenta, ele ensina, ele dá detalhes, ele dá exemplo de muitas coisas. Só que no capítulo 13 agora, ele tem uma diferenciaçãozinha no capítulo 13, que ele encerra com apelos aos leitores para que sejam leais a quem? A Cristo. O centro da carta é Cristo. Ele termina fazendo um apelo, uma advertência, um apelo, um pedido. Não é clamando, bradando, olha, sejam leais a Cristo e o sigam em todos os aspectos da sua vida. Então sejam leais a Cristo. Então, para eu ser leal a Cristo, aí segue uma série de aspectos relacionados à nossa vida cotidiana, o que está permeado em toda a palavra de Deus. No Antigo Testamento, nos Evangelhos, ensinamentos do nosso Senhor Jesus, nas cartas doutrinárias dos apóstolos, devemos seguir a Cristo e andar como ele andou nos seus ensinamentos. E eu queria aqui destacar que neste capítulo que nós vamos estamos iniciando hoje, lembrar de uma coisa. Os leitores, aqui eles são encorajados, olha só, coisas do cotidiano que outros escritores sagrados fizeram. E nós vamos destacar aqui rapidamente. Só a introdução, fazendo um resumo do capítulo 13. Fazendo um resumo do capítulo 13. Então, os leitores, os ouvintes e nós somos encorajados. Primeira coisa, o amor fraternal. Olha, está aí, olha. Capítulo 13, versículo. Então, olha, vamos ler. Não vamos estratificar ainda. Permaneça o amor fraternal. Permaneça, ou seja, se recebeu, perdure, permaneça, seja diligente, então permaneça. Então, o encorajamento ao amor fraternal. Ele está ensinando e encorajando. A hospitalidade, olha, você segue a Cristo, mas seguir a Cristo, se não tiver amor fraternal, seguir a Cristo e não ser hospitaleiro, ter hospitalidade. Seguir a Cristo e não manter uma castidade sexual, um comportamento sexual como deve ser feito, então não é seguir a Cristo. Então, cuidado. Então, ele seguir a Cristo é manter um comportamento padrão sexual sem mácula. Sexo é no casamento, para casados. Então, seguir a Cristo é isso também. Ah, eu sigo Jesus, mas não precisa dar... Não. Para com isso. É o resumo da carta aqui. Preste atenção. Às vezes eu falo assim, parece que eu estou brigando, né? Calma, pastor Samuel. Calma, irmão Samuel. Parece que eu estou brigando. É que é assim mesmo. Mas os irmãos me entendem e me amam assim mesmo, não é? Minha esposa que diz, né? Você me ama assim mesmo, amor? Amo, minha Rebeca. Então, irmãos, me amem assim mesmo, né? Não é por maldade, não. Então, olha, então a castidade, o padrão moral, o padrão sexual é de nortear a vida daquele que segue a Cristo. Você vê no versículo 4. Obediência à autoridade espiritual. Tem dois versículos. Obediência ao seu líder, ao seu guia. Ele ensina também, sabe o quê? A você ser constante contra ensinamentos errados. Você não combate um ensinamento errado, depois esquece e baixa a guarda. Não. Você tem que ser constante até Jesus voltar contra os ensinamentos errados. Porque Satanás, ele investe uma, duas, três, ele vai investindo. No versículo 9 está escrito: não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, esquisitas, heréticas, o além da letra, o espírito de profecia, colocando escritos acima da supremacia da palavra de Deus. Então, olha, seguir a Cristo, não é? É o centro, mas deve seguir a Cristo tendo amor fraternal, hospitalidade, não é? É a ética, a moral, o leito sem mácula, a sexualidade, como diz a Bíblia, natural. Obediência às autoridades, constância, perseverança contra ensinamentos errados. Tem gente que batalha. Estou cansado. Parece que a heresia está vencendo. Para trás de mim, heresia. Vai para lá, embora, em nome de Jesus. E ensina também, sabe o que? Nesse capítulo 13, é um capítulo que parece um livro todo. Esse capítulo 13 ensina você a se separar e a se dedicar. Separar e se dedicar. Ou seja, consagrado a Deus, santificado e dedicado a Ele. Versículos 13 e 14, eu acho que é esse. Saiamos, pois, a Ele, fora do acampamento, suportando a vergonha que ele suportou, pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade que está por vir. Ou seja, aqui ensina a separação e a dedicação. E aqui ensina, sabe o quê? Gratidão, louvor, sacrifício. Versículo 15, sejamos gratos. Versículo 15, está escrito assim: portanto, ofereçamos sempre por meio dele, Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, não sacrifício de bode, de animais, porque o sacrifício único já foi feito. Que sacrifício é esse? Lábios que confessam o seu nome. Aleluia! Glórias a Deus. Amém, igreja? Tem mais, acabou? Não, tem mais. Então você veja, separação, gratidão, ações de graças, e também ensina para que sejamos generosos. Generosidade. Versículo 16. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com os tais sacrifícios Deus se... Isso é sacrifício de louvor. Generosidade, benevolência, estender a mão, amar, chorar com os que choram. É o versículo 13 que nós, 3 que nós lemos. E outra coisa ele repete aqui. Ele repete, sabe o quê? Submissão às autoridades que têm responsabilidade espiritual, que são guias, que ensinam. Submissão às autoridades espiritual. Aí vem uns, lamentavelmente, que acabam sendo discipulados por artigos de internet, por pregações extrabíblicas da internet, dizendo que não precisa pastor, dizendo que não precisa de líder. Isso é conto da carochinha, isso é heresia, isso tem que ser combatido até Jesus voltar. Eu não tenho nada com isso se tem pastor, é filho de Belial. Eu não tenho nada com isso se pastor é incircunciso. Eu não quero saber. O que eu quero saber é que existirão sempre remanescentes fiéis em todas as instrumentalidades, quer seja ministerial, quer seja no corpo, no ensino, no louvor. Deus vai trazer sempre com ele um remanescente fiel para iluminar, para salgar. Eu sei que existem muitos incircuncisos, falsos profetas, apóstolos, líderes, presidente de convenção, presidente de igreja, mas Deus tem os seus, que às vezes muitas pessoas não dão valor, porque são humildes, não são ricos, porque hoje as pessoas estão dando importância àquele que é rico, porque quer ser igual ao seu pastor, porque a natureza humana quer ser rico, 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 desejar as más as coisas desse mundo. Tome cuidado, viu? Não estamos fazendo aqui apologia à miséria e à pobreza de jeito nenhum, mas estamos aqui repreendendo, refutando a ostentação. Aqueles que querem ficar ricos caem em laços, caem em tentação. E pastor que quer ficar rico, está ficando rico, dizem que as pessoas têm que ficar rico, esse pastor é mentiroso, é um mensageiro do diabo, porque está indo contra o ensino de Jesus. Não tem que ficar balançando muito para lá e para cá, não. Tem que ir direto, né? Se está ensinando contra o ensino de Jesus, então é filho do diabo. Se está ensinando o que Jesus não ensinou, está contrariando os ensinos de Jesus, é um filho, é um mensageiro, é uma secla de Satanás. É isso. Então, outra coisa que nós aprendemos aqui, neste capítulo 13, é você ter desejo de ser aperfeiçoado, desejo de crescer, de amadurecer, de progredir na fé. Veja o versículo 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus. Ao qual seja a glória para todos sempre. Aleluia e glórias a Deus. Amém. Então você perceba aqui, não vamos repetir não, você vê nesses versículos, são 25 versículos nesse capítulo 13, que ele ensina a prática. Parece até que é um trecho de uma carta paulina, não é? Porque Paulo escreve aos Colossenses 2,6: se você diz que anda, que está em Jesus, ande como ele andou. João fala a mesma coisa, 1 João 2,6: se você diz que está em Cristo, então ande como Cristo andou. E Pedro também diz a mesma coisa na segunda carta que ele escreve, no capítulo 2, versículo de 4 a 11. Então você veja aqui: seguir a Jesus e tendo amor fraternal, seja hospitaleiro, tenha uma vida sexual em conformidade com a palavra de Deus. O sexo é uma bênção no casamento de forma natural. Obediência, dedicação, ou seja, frutificar, não é? Ações de graça, o que é isso? Gratidão, glorificação, ser generoso, ser submisso à autoridade pastoral no Senhor. Por isso Deus diz, olha, quando eu falo autoridade espiritual, pastor, no Senhor, tiver um pastor incircunciso, avarento, aí você não tem nenhuma convicção, você não tem nenhuma responsabilidade em obedecer. É igual Paulo e Pedro, perdão, igual Pedro e João, lá em Atos 4:19 e 5:29. Olha, as autoridades religiosas, sinédrio. Olha, melhor obedecer a Deus do que aos homens, chamando o quê? As autoridades religiosas de homens, porque estavam contrariando a palavra de Deus. Então, qualquer pastor, seja eu, Samuel França de Santana, estiver aqui ensinando, induzindo, conduzindo a contrariar os ensinamentos do sumo pastor Jesus, não me ouçam, não me sigam, não dão ouvidos à minha pregação e ensino. Agora, se eu estiver em conformidade com o ensino do nosso mestre, discipulador, Senhor Salvador Jesus, então dê ouvidos à palavra de Deus, não é? Aí nós voltamos para aquele versículo 25, vede que não rejeiteis ao que fala, eu sou apenas um portador da palavra. Amém? Então todas essas coisas ele está ensinando aqui neste versículo, nesse capítulo número 13, onde nós demos aqui esta breve introdução. Parece o sentimento dos escritores de outras cartas do Novo Testamento. Então, isso é dito, falado em outras cartas para outras igrejas, ou seja, então esse ensino, essa doutrina é universal, embora a carta tenha sido direcionada para hebreus cristãos, mas é o cunho de ensino, ele é universal. Amém, igreja? Então, aplicação, vida dedicada a Cristo e seguindo os seus preceitos no nosso cotidiano. O que adianta dizer que eu sou cristão se eu não pratico todas essas coisas? Aquele que é ouvinte e não pratica, engana-se a si mesmo. Bem-aventurado é aquele que ouve as palavras e as pratica. Isso está em toda a Bíblia. Mateus 7:24, Apocalipse 1:3, Tiago 1:22. Então são coisas maravilhosas que o Senhor nos ajude a fazer isso. Amém, igreja? Então eu queria dar essa palavra de introdução sobre esse capítulo 13, porque é um pouquinho diferenciado, que ele tem um conteúdo gigantesco, uma rocha poderosa de doutrina sobre Jesus, sobre profecia, sobre o sacerdócio único e eterno de Jesus, Jesus sendo o centro de todas as coisas, maior do que todos, mais sublimes, perfeito, eterno, à destra do Pai, interceder por nós, quem não se submeter a ele, cairá. Mas aqui depois ele dá ensinos do cotidiano. É como se fosse uma carta de Tiago também, vai nesse ritmo aqui. Ou seja, você ama o Senhor, fé em Jesus, mas com obras. Ok? Ele termina o capítulo 12 com, pois Deus, ele é fogo consumidor. Lembra-se? É o último versículo do capítulo 12. Não é? Mas aqui nós temos essa já proximidade. Digamos que ele seja mais informal aqui com os seus leitores, com os seus conterrâneos hebreus. São mensagens pessoais, mensagem que ele estava tendo conhecimento que estava acontecendo na comunidade. Então ele não escreveu, ele tinha um entendimento, ele tinha conhecimento de algumas coisas que estavam acontecendo na comunidade, na congregação dos hebreus cristãos. Por isso que ele escreveu com autoridade, né, com conhecimento, dando conselhos morais, mensagens pessoais. E também uma bênção de despedida. Não é? Uma bênção de despedida. E aqui nós então estamos iniciando o capítulo 13 com esta introdução para que nós tenhamos um entendimento melhor nesta carta tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado para aqui expor para os nossos queridos irmãos. Então, Vamos lá. Então, aqui o escritor, como nós dissemos, ele vai dar mais detalhes do cotidiano, de como deve se comportar a nossa vida cristã, que agrada a Deus. Então, pede a todos os ouvintes, leitores, que não esqueçam de quê? Das pessoas que orientaram, os líderes, apóstolos, no Evangelho, seja apóstolo, seja diácono, presbítero, obedeçam aos líderes, e seja que amem uns aos outros, ou seja, são conselhos práticos. Prático. Poderia ter tantos outros conselhos, né? Olha, não andares em glutonaria, bebedice, sensualidade e modéstia, mas isso está em outras cartas. Então aqui ele acentua, ele pontua coisas que as pessoas estavam tendenciosas a voltar, a antiga religião, o judaísmo, as práticas das cerimônias, e aí perderiam a salvação, sim. A teologia desse escritor é: voltou, retrocedeu, o que você ganhou, você vai perder a salvação. Essa é a teologia bíblica. Então vamos lá, versículo número 1. Permaneça o amor fraternal. Irmão, deixa eu chamar a atenção para esse versículo. Permaneça. Se ele fala para permanecer, então conclui-se que eles devem, continuar a amar uns aos outros. O amor fraternal. Permaneça o amor fraternal, amar uns aos outros. Existe uma carta que Pedro escreveu, a sua segunda carta, quando ele... Nós já estudamos isso aqui, eu estudei sobre fé preciosa, tem um estudo sobre fé preciosa muito interessante. E no versículo número 7 do capítulo 1 da segunda carta, está escrito assim: acrescente a perseverança, a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então nós temos fé em Jesus, mas eu tenho que acrescentar a fé, eu tenho que fazer isso acrescentando outras virtudes. E aqui o escritor diz: olha, permaneça, continue. Sabe por quê? Que nós podemos amar hoje e podemos não amar mais amanhã. Isso é que coisa mais clara, objetiva, direta. Permaneça o amor fraternal. Ou seja, permaneça. Se ele está falando para permanecer, porque corre o perigo de acabar. Permaneça o amor fraternal. Louvado seja o nome do Senhor. O amor é constante em toda a palavra de Deus. O amor é o tema principal. Deus é amor. Israel, o que o teu Deus quer, que pede a você, que o ame e ande nos seus estatutos? Então, o amor é uma norma. Eu digo que é sine qua non, é vital. Se não for por amor, não adianta nada. O amor é a fonte que nos inspira. O amor é o cristianismo andando. É isso. Se nós não amarmos uns aos outros, nós não somos cristãos. O próprio Senhor Jesus disse em João 13, 34 e 35, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Nisto o quê? Amando uns aos outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Então, eu só sou discípulo de Jesus se eu amo um ao outro, se eu amo o meu irmão, se eu amo a minha irmã. Você está entendendo? Bom, é assim que está escrito aqui. Então, eu quero só destacar esse ponto que fica muito claro para mim. Permanecer o amor. Paulo escreveu em Gálatas e aos Tessalonicenses: olha, não se canse de fazer o bem. Tem pessoas que cansam, porque muitas vezes o amor ele não é retribuído, e via de regra, muitas e muitas vezes não é. Mas quem ama não procura a retribuição, não procura nada em troca. Ama porque ama. Ama porque ama. E quando a gente entra, a gente ama doando-se 100% e não dando 50, recebendo 50. É doa 100, não importa o que vem de lá. Eu amo, porque mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Quem não ama, não conhece a Deus. Então é que ele diz, olha, permaneça, continue a amar com o amor fraternal, o amor aos irmãos, aos irmãos da fé e aos irmãos que não são cristãos, né? O próprio apóstolo Pedro, quando ele fala o amor fraternal e é o amor ágape. Então, acrescente a fé essas coisas. Isso aqui é uma compreensão que nós encontramos na segunda carta de Pedro, quando ele diz, olha, acrescente a fé muitas coisas. Aí ele fala piedade, fraternidade e a fraternidade, o amor. Amor fraterno, né? É isso que precisamos fazer. Amar os de dentro e amar os de fora. Permaneça, irmãos. A vitória é naquele que permanece. Por isso que Jesus ensinou: se permanecer em mim, não é? Aí você vai dar fruto, você vai continuar amando, mas se não permanecer no Senhor, no amor, aí não adianta. Por isso que ele escreve para os hebreus assim: olha, permaneça o amor fraternal em vocês, viu? Permaneça o amor fraternal. Então, não deixem de amar. E o amor real, verdadeiro, é só o amor de Cristo. Que amor. Que amor verdadeiro. Amém? Então, só para lembrar mais uma vez, os leitores desta carta, eles já tinham, inclusive, demonstrado esse sentimento no cotidiano. Eles já tinham demonstrado isso. Inclusive, o escritor, ele faz uma citação. Você lembra? Não deve lembrar. Mas se nós vamos voltar agora lá ao capítulo 6, capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto, ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. Então você perceba aqui que vários, não é? Ou a congregação aqui dos hebreus, eles já estavam demonstrando o amor. Por isso que ele diz aqui: permaneça o amor. É como na carta aos Efésios: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Efésios, milagres, maravilhas extraordinárias aconteciam. Aí chega lá em Apocalipse capítulo 2, uma advertência de Jesus para as igrejas, para os grupos que estavam lá: olha, tenho contra você, você rejeita a heresia? Isso, tem que rejeitar. Você rejeita os falsos apóstolos? Tem que rejeitar mesmo. Você faz muitas obras? Tem que fazer mesmo. Agora, mas deixou o primeiro amor, meu prezado? Isso eu tenho contra você, então permaneça. Então você percebe aqui que o escritor está falando: permaneça no amor, continue amando com amor fraternal. Então ele faz essa advertência aqui amorosa, não porque eles não amavam, porque inclusive já tinha falado sobre isso, não é? Outra passagem no décimo capítulo, se eu não me engano, tem uma palavra que parece que existe uma palavra nesse sentido também. Versículo 34. Não somente vos compadeceste dos que estavam nas prisões, olha aí, mas também com alegria vocês aceitaram o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Ou seja, amaram. Vocês não somente se compadeceram dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitaram a usurpação dos próprios bens. Porque esses bens terrenos são passageiros, mas nós temos uma possessão superior e eterna. Então, nós vemos aqui de maneira clara, nós não podemos ser cristão se não formos irmãos que amamos uns aos outros. Por isso que eu não aceito. Eu quero só aqui adiantar, me antecipar. Quando nós combatemos uma heresia, uma fala, um ensino que é contra a Bíblia, nós não estamos combatendo a pessoa, temos nada contra ela. O nosso desejo é que se converta, viva e tenha vida eterna, seja quem for, presidente de instituição, aquele que está mentindo, aquele que incita o ódio, aquele que manda você abandonar o seu filho. Olha, se o seu filho sair da... Você imagine, eu tenho na congregação onde eu pastoreio, pais que estão reunidos conosco e os filhos, ou o filho, está em outra congregação, outra denominação, e vão nos visitar, e nós somos irmãos. Você imaginou eu falar para os membros da minha igreja, os pais, olha, odeia o seu filho, odeia a sua filha, odeia o seu cônjuge, porque não está aqui, nesta obra. Vamos orar para que tenha câncer, para que o avião caia. Isso é incitar o ódio, isso é não ter amor. Então, eu quero dizer que esse ensino é de Satanás. É de Satanás. Exclusivismo, sectarismo, quer se passar por um Deus ou por uma deusa. Então, é só isso que eu queria deixar claro aqui. Somos combatentes de teologia de prosperidade. Isso é coisa realmente que não é bíblica. Não é. Quando eu falo de teologia de prosperidade, eu quero mais uma vez aqui, não ensinamos a preguiça. Preguiça é do diabo também. Vamos trabalhar. Vamos acordar cedo, vamos trabalhar. Paulo fez isso, nós devemos fazer. Não aqui fazemos apologia à miséria, à desgraça. Não. Nós queremos trabalhar e que Deus nos dê prosperidade, que alargue as nossas portas segundo aquilo que nós temos competência e capacidade para assimilar, administrar, aquilo que não é nosso, para a glória dele. Agora, o querer ficar rico, desejar, ambicionar coisas altivas, a Bíblia diz que não façamos isso. E é por isso que nós somos contra. E por isso eu digo, Senhor, não me dá nem um muito, nem um pouco. Me dá na medida certa do dia a dia. E Deus tem feito isso na minha vida. E eu oro para que o Senhor continue fazendo. Não me dê nem um muito, nem um pouco. Me dá na medida certa. Está lá no livro de Provérbios, o sábio falando sobre este assunto. Amém, igreja? Versículo 1, então, estamos encerrando o versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Permaneça. Você amou? Ame até o fim. Isso, olha, eu gosto muito que o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando, vai agindo. Fala, pastor. Aí eu vou para João 13. João 13 está escrito assim. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eita glória! Aí vem os irmãos. Meu amor acabou. Meu amor acabou. Gente, que amor é esse? Não, meu amor acabou. Acabou a magia. Isso é coisa da carochinha do diabo, do mundo. Não, amor. Outro dia, uma pessoa de muito tempo atrás, de colega de profissão, aí, Samuel, tudo bem? Que bom te encontrar aqui e tal. Tá tudo bem? Ah, tudo bem. Ah, tô aqui já no meu quarto casamento, porque o primeiro não amei mais, o segundo não amei mais, o terceiro também não. Eu tô tentando amar o quarto. E aí vai tentando amar, porque o amor diz aqui, amei e amei. Olha quem Jesus amou. Pedro, que o negou. Amou Tomé, incrédulo. João, não entendendo, manda descer fogo aqui para acabar com esses samaritanos. Eu amei. E amei até o fim. Eita glória. Deus não precisou de pré-requisitos para nos amar. Sabe por que Deus é amor? E quando Paulo, pelo Espírito Santo, diz: ame a sua esposa como Jesus amou a igreja, dando a vida por ela. Amar e amar até o fim. Ah, amor acabou. O amor envolve perdão, renúncia, honra, sabedoria do alto, discernimento, avançar quando tem que avançar, dar uma marcha ré quando tem que dar uma marchinha ré, entendimento, sabedoria de Deus, amei-os até o fim. É o que está sendo dito aqui. Permaneça o amor. Ou seja, eles já tinham. Amém, igreja? Você concorda comigo? Permaneça, então, porque eles já possuíam. Permaneça o amor fraternal. Continue. Ok? Vamos para o versículo número 2, que também é um tema, que é um ponto aqui. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Hospitalidade. Quantos versículos nós vemos na Bíblia, até no Antigo Testamento, que fala sobre ser hospitaleiro, receber homens e mulheres de Deus? Eu fico maravilhado. Eu queria até registrar, contar um testemunho aqui que nos remete a isso. Nos remete a isso. Tem que ter cautela, é óbvio, tem que ter prudência. Mas quando nos receberam lá em Orléans, na França, pastor, sua esposa, com confiança, dirigido por Deus, está aqui a nos ouvir agora, pastor Ronaldo Jacó, nos recebeu com amor. E quando nós recebemos pessoas aqui também, porque recebemos aqui em casa, não é? Irmãos, sendo pastores ou não, recebemos uma família do irmão Ronaldo de Tabira e vamos receber, sim, sempre. A irmã Eliane de Milão, na Itália, a irmã Ivanete de Vicenza e outros irmãos que recebem tantos outros, citando do meu exemplo que eu sei. Estou dizendo que eu sou anjo, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou falando que irmãos que recebem outros irmãos e irmãs no Senhor, para a obra do Senhor, para a glória do Senhor, isto é uma bênção, é claro. Sempre, sempre prudente saber quem você vai colocar dentro da sua casa. Mas então está dito aqui, não vos esqueçais da hospitalidade. Não deixe de receber bem. Não deixe de receber aquele que vem à casa de vocês. Receba bem. Seja hospitaleiro. Esse é o ensino. É claro que os tempos mudaram no sentido de ser mais prudente, a geografia, hoje você vai de um continente ao outro em muito pouco tempo, tem pessoas que você deve conhecer, saber, tem que ter prudência em todas as coisas para não conseguir prova, mas é uma característica do cristão ser relacional, ser social, ser hospitaleiro. Não vos esqueçais, ele manda, né, de permanecer no amor. Continue, outro, não se esqueça, continue na hospitalidade, continue ser praticando. Então ele vira aqui, ele dá um incentivo que as pessoas, e não é só pastores, são irmãos em Cristo, né? O privilégio de abrigar por um período, por alguns dias. Hospedaram anjos. Olha a singularidade que ele faz aqui, perdão, o paralelo que ele traz. Aí me faz lembrar agora da carta, das cartas para a Ásia, né? Ao anjo da igreja, ou seja, ao líder, ao responsável. Quando fala anjo, não está falando de um ser angelical, está falando de um anjo no sentido de estar ali à frente, na liderança. Olha que coisa maravilhosa e tremenda que nós encontramos aqui. Então é uma virtude, né? Principalmente na cultura oriental. Por isso, quando a pessoa não era recebida, era um desastre. Quando uma pessoa não recebia bem a outra, não tinha os costumes de lavar os pés e outros detalhes da cultura da época, era um desastre. Por isso até que Jesus mandou o seu discípulo, você vai lá, se receber bem, você sai, bate o pé na poeira e vai embora. Dá paz. Se tiver paz, a paz não tiver, volta. Ok? Então, fazia parte da cultura. Hoje nós temos a cultura, as ações que envolvem nosso bairro, nosso município, estado, nação e continente, são diferentes, mas a hospitalidade no sentido de receber bem. Você imaginou você receber bem uma pessoa e aquela pessoa aceitar Jesus pela sua hospitalidade? É claro que isso envolve tempo, recursos, é claro. Completamente a prudência que você deve ter para não entrar nenhum tipo de prova. Nós lemos no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, Jesus ensinando que se identificou com as necessidades daqueles que estavam desabrigados. Eu acredito que seja no capítulo 24 ou sermão profético, 25, Mateus. Mateus 25, encontramos uma passagem. Vamos rapidamente para a gente encerrar esse versículo número 2. 25. Deixa eu ver se eu encontro. 38. E quando te vimos estrangeiro e te olhamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te, responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, no contexto que está sendo aqui, olha, você recebeu em casa um pequenino, você está fazendo a mim. Está fazendo a mim. Então, veja, os pequeninos, não é você receber uma pessoa porque ela tem pedigree no seu nome, porque ela tem riqueza, vai te trazer algum benefício. Você vai fazer como está fazendo com os pequeninos, que a recompensa vem de Deus, e receberá galardão inclusive por isso, receberá a sua recompensa por isso. Então, hospitalidade, ele está ensinando aos hebreus e ao cristão. Se eu sou cristão, eu sou hospitaleiro. E assim eu fiquei maravilhado da hospitalidade dos irmãos quando nós viajamos. Mas, irmãos, quando eu falei do pastor Jacó, dos seus filhos, a família toda, a família Rocha Eterna, a hospitalidade na igreja, a forma com que me recebeu como filho, isso eu não tenho como pagar, só tenho como glorificar a Deus, só. Da mesma forma, as casas onde nós repousamos na Itália, a mesma coisa. A casa, sim, eu já ia cometer aqui uma falha tremenda. Pastor Júlio na Suíça, nós pernoitamos lá, nos cedeu um quarto dos filhos. Olha que coisa esplendorosa, com amor. Pastor Júlio, o nosso abraço e o nosso desejo que a fé do irmão vá bem e o amor vá até o fim, juntamente com esposa e filhos. Então, enfim, isso é algo que deve estar notório na vida de nós cristãos. Amém? Então eu vou encerrar por aqui, que já disse, hoje o nosso programa vai ser um pouquinho mais curto, e na segunda-feira nós vamos voltar aqui ao versículo número 3, que nós temos aqui também uma palavra maravilhosa: lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles. Aí vamos ver aqui. Visitar os presos, como se estivesse preso. Ou seja, é empatia, movido de íntima, como se estivesse com eles. Quem tem amor ao Pai, obedece. A obediência é natural. Se você ama, ele derramou o amor no nosso coração. É óbvio que cada um tem a sua função, ministério específico, mas essas coisas foram acrescentadas aqui no capítulo 13. Se eu digo que amo a Jesus, eu tenho que guardar os seus mandamentos. Amém? Então fique assim. Deus abençoe você, sua casa. Permaneça no amor, seja hospitaleiro. Amém? o Senhor vai te conceder o que você necessário. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela exposição da tua palavra, possamos aplicar no nosso cotidiano, nos ajuda a crescer na graça e conhecimento, nos aperfeiçoe. Se nós temos o amor, que o amor permaneça até o fim. E que essas orientações dadas pelo Senhor, porque é o Senhor que está falando, nós possamos assimilar e cumpri-la no nome precioso de Jesus.